Projeto de Vida, valorizando as boas ideias que podem transformar a comunidade.
Oi, TC, bom dia.
Olá, Beth, bom dia. Salve, como tá você?
Um salve, querido.
E a nossa querida Amazônia toda.
Ah, nossa Amazônia tá linda, cheia de quilombo, cheia de índio.
Cheia de quilombo, de indígenas.
Cheia de gente sertaneja.
É, gente do sertão, povo bonito.
Povo bonito, tudo bem por aí, TC? Como é que tá esse encontro?
Tudo bem, tá muito bom, tá fantástico, muita gente reunida aqui. Como você disse, até nossos parentes Jaborandi, Tupinambá, assim, que há tempos a gente não encontrava, e é sempre muito bom poder estar juntos, passar um tempo junto e trocando as experiências, falando das lutas. A gente está aqui com muita gente boa, gente de coração aberto, gente de muita luta, né?
Verdade.
De várias partes do Brasil, então, fantástico.
É um Brasil muitas vezes desconhecido do próprio Brasil, né, TC? Você acha que as nossas comunidades, essas comunidades tão essenciais na formação, na raiz do povo brasileiro, ainda de certa forma se mantêm desconhecidas, pouco valorizadas, pouco vistas diante daquilo que elas representam para a nossa cultura?
Sim, e pouco respeitadas também. Eu acho que, infelizmente, o Brasil ainda não reconheceu a sua riqueza maior, né? Que é o povo, né? Que essa cultura, essa diversidade cultural fantástica que a gente tem no país é uma riqueza única no mundo, assim. Acho que talvez nenhum outro país no mundo assim tenha tanta diversidade cultural, tanta riqueza, né? E uma gente tão batalhadora, trabalhadora, né? E um povo feliz, né? Assim, que está sempre de braços abertos para acolher, né? Um povo acolhedor e super afetivo, né? Essa riqueza aí, assim, o mundo inteiro precisa muito dela, né? E o Brasil, acho que tem que aprender a respeitar e valorizar melhor essa riqueza que tem, né?
O TC, você tem um trabalho maravilhoso, né? Que é essa criação, a estruturação da rede Mucambos. Eu queria que você nos falasse um pouco dessa rede, como que ela nasceu, se desenvolveu e tomou esses rumos, né? Para além até dessa questão dos quilombolas, das comunidades negras, e foi abraçando essas outras comunidades. Conta um pouco da história da rede Mucambos para nós.
Então, a Rede Mucambos nasceu aqui na Tainá em 2001, 2002, assim, que a gente começou com essa ideia, tendo como referência outras frentes de lutas que a gente já tinha enfrentado aqui, né? A questão da igualdade racial, uma coisa que a gente questionou, essa questão das intolerâncias religiosas e culturais, enfim, né? Essas desigualdades que, infelizmente, marcaram a história do Brasil, que se construiu com o trabalho escravo, né? Tanto do povo indígena como do povo africano, né? E, então, a gente vem em lutas, assim, desde o começo dos anos 70, lutas por reparação, para garantir direitos desses povos, né? Que oprimidos pelo colonizador e pelo direito dessas pessoas poderem estabelecer e preservar suas culturas, seus territórios e enfim, né? E a referência sempre foi essas lutas, a luta afro-indígena, né? Entendeu? Que são os povos que mais arcaram com o trabalho de construção desse país, né? E esses povos são os menos reconhecidos, assim, entendeu? Então acho que a reparação é uma necessidade que a gente sempre apontou. E as experiências das tradições, das ancestralidades e dos valores culturais, né? E dos valores humanos que são preservados por essas etnias, né? Tanto o povo negro como os povos indígenas, elas é uma coisa que a gente precisa preservar e a gente luta para preservar, no sentido de que a gente possa efetivamente contribuir com a construção de um mundo mais humano, né? Mais justo, né? Entendeu?
Entendi.
E para isso ser possível,
sim,
as tradições, os territórios, o direito à terra, o direito à sua cultura, esses valores têm que ser preservados, entendeu? Então a Rede Mocambos nasce para tentar fortalecer essa luta assim, de preservação de identidades, de territórios, né? E de valores, né?
Entendo. O TC, é interessante porque você sabe que aqui no Pará, a despeito do que a maioria das pessoas pensa, nós temos o maior número de quilombos, né? Além da população indígena, que é muito grande, nós temos o maior número de quilombos, mas a gente tem de alguma maneira também, vamos dizer, quilombos urbanos, né? Territórios onde nós temos uma população predominantemente negra e onde essa cultura se manifesta em meio a essa urbanidade, em meio a todo esse ruído de uma imposição cultural. Você é de uma região urbana. Como é que você, que leitura você faz da presença dessas comunidades dentro das cidades? Como é que se mantém, vamos dizer, as tradições, né? Vamos dizer, um quilombo, né? Dentro de uma área urbana, nesse sentido de ser um lugar onde se preservam as culturas e as tradições dos povos, né? Porque também, assim como os indígenas, quando a gente fala do povo negro, a gente fala de povos que vieram de lugares diferentes e tem algumas diferenças também nessa cultura, né, TC?
Sim, com certeza. Então, a gente mesmo aqui é um quilombo urbano, a nossa referência quilombola é preservada, né? Porque eu também sou descendo de povos de quilombo, né?
Uhum.
Comunidades tradicionais, né? E aí, esses valores, eles podem ser preservados onde a gente estiver. Por exemplo, assim, eu sou um afrodescendente, eu não nasci na África, assim, entendeu? Mas eu carrego a África dentro de mim, porque eu reconheci a importância disso. Porque eu tive a sorte de ter acesso. A Denise está aqui do meu lado também, de Porto Alegre, viu?
É que a gente não está conseguindo contato com o número que nos foi passado e agora...
Não, mas ela está aqui, ela vai falar comigo aqui também.
Ah, vai?
Eu entendi que talvez você estivesse precisando de um outro telefone, mas de fato a gente vai fazer o mesmo aparelho aqui.
Ah, só tem um aparelho?
Você queria que ligasse outro?
Era, a gente tinha combinado que cada um ficava numa linha e aí nós poderíamos...
Então a gente vai... o 3228-2993, peço aos ouvintes que desculpe essa nossa falha técnica, mas a gente pode ir para a sala que tem um outro telefone e aí você chama pelo outro telefone.
Mas você não está no fixo também?
Não, eu tô no celular.
Ah, então eu não sei o que fazer. Vocês vão para lá, você vai andando enquanto
é
você...
É aqui do lado, só vou mudar de sala.
Tá bom, então vamos conversando e já a gente bota a Denise na linha. A gente tem aqui, ó, Cláudia, esse 3228, tá? Enquanto a gente liga para lá e você vai andando. Eu tenho mais pergunta para você, TC, pera um pouquinho.
Sim, eu continuo aqui na linha.
Sim, me conte um pouquinho, TC, que esse trabalho tão legal... Eu achei muito interessante o sistema Baubáxia, né? Que foi criado para atender essas comunidades e dar a elas a possibilidade de ter mais recursos para fazer os seus trabalhos, audiovisuais, etc. Como é que funciona? O que é esse sistema Baubáxia? Como é que ele nasce? Como é que ele funciona?
Então, esse trabalho... faz parte da estratégia da rede, né? Porque a rede trabalha fundamentalmente assim, na busca de construir e desenvolver tecnologias de comunicação, né? Porque o nosso povo padece mesmo também assim, dessa ausência de políticas que se estendam até as bandas dos sertões do Brasil, né? Então, o povo que a gente sabe que o povo todo que se encontra nessas regiões mais distantes, eles têm muito mais dificuldade de acessar qualquer benefício, qualquer infraestrutura de programas, de política, essa coisa. E a comunicação é uma delas.
Uhum.
As pessoas, em muitos lugares, em situação de isolamento. Então, a Rede Mocampus nasceu com uma proposta de estruturar, né, a comunicação entre essas comunidades, né? E usamos todos os meios possíveis. A princípio, a gente começou através de uma parceria com...
Gente, né? Deixa o TC, uma coisa de cada vez, deixa o TC, esta sala está uma bagunça, TC, eu vou até aí organizar isso aí, deixa o TC falar, o Cláudio já está falando com a Denise aqui, e pra, senão ele não concentra, gente, tá, a festa está boa aí, hein, TC?
É, e tem ruídos aqui.
Muito ruído, mas me conta. Aí a rede nasce com esse objetivo de conectar, o sistema nasce com esse objetivo de conectar essa rede?
Isso, de tornar possível a comunicação e a comunicação mais eficiente para que as pessoas conheçam, se identifiquem, se reconheçam, que se organize junto, que compartilhe seus conhecimentos, né, enfim. E a gente consegue, através do Ministério das Comunicações, grande parte das comunidades, tanto quilombola quanto indígenas, entidades culturais, urbanas também, né? A gente conseguiu, através do programa GESAC, conectar com antenas de internet via satélite, né?
Uhum.
Então a gente conseguiu incluir muitas comunidades nesse programa, que algumas delas, por exemplo, em Oriximiná, tem antena em comunidades, né? Que está dentro da rede também, né?
Ah, que legal, a gente tem muitos ouvintes lá, sabia?
Então tinha até o pessoal que a gente mandou um transmissor de rádio para lá também, tinha o pessoal todo fazendo um trabalho lá, né? Assim, com rádio comunitário, né? Rádio livre, essas ideias assim, né?
Muito legal.
Então, mas a gente tem uma questão, que é isso que a gente está fazendo aqui hoje, a Pagilância Quilombólica, por exemplo, é onde a gente reúne as comunidades para a gente discutir a apropriação tecnológica, porque a gente não quer só a tecnologia da comunicação, a gente tem que aprender a fazer uso, bom uso dessas ferramentas, né? Entendeu?
Uhum.
Então, isso também é a frente da Rede Mocampus, assim, não é só lutar pela tecnologia, mas sim pela apropriação. Para que que serve? Como que essa tecnologia, como que essa comunicação pode potencializar nossas lutas para defender nossos direitos, para garantir o desenvolvimento local das comunidades, né? Assim, ajudar na construção de meios que garantam sua qualidade de vida, para que elas possam se manter bem nos locais, seus locais de origem, sem precisar abandonar seus lugares para tentar vida nos centros urbanos, entendeu?
Entendo.
Então, a gente faz esse trabalho. E o Balbaxa é a parte da tecnologia que a gente está desenvolvendo, porque discutimos também a possibilidade de comunicação livre, né? Porque hoje todo mundo, assim, sabe, a grande maioria da população é refém de tecnologias que a gente não tem domínio sobre elas.
Uhum.
Por exemplo, no Brasil, vendo uma estatística, nós já somos 76 milhões de usuários de Facebook. Nós somos o segundo maior usuário de Facebook no mundo. Você entendeu? Agora, o Facebook é um instrumento que foi construído não por gente do Brasil, que tem interesses que a gente não sabe, que tem controles sobre o que fazemos que a gente não sabe até onde vai, né? Que podem fazer uso dessas informações que a gente coloca ali dentro, e a gente não sabe exatamente que tipo de coisa acontece por trás disso, né?
Uhum.
Entendeu?
E no caso, a rede Balbaxia permite, como uma rede social, que vocês tenham um contato também?
Sim, e que a gente troque conteúdos mesmo offline. Entendeu?
Uhum. Ah,
porque
entendo.
Assim, nem todo mundo tem acesso à internet. Mas se eu chegar numa comunidade indígena, numa comunidade rural, num lugar que não tem nem telefone, sabe? E se a gente botar lá o que nós chamamos de uma mucua, que é uma espécie, é um servidor, na verdade, né? Faz o que um servidor faz, armazena conteúdos, né? Entendeu? Ela pode funcionar offline. Como que eu vou fazer a informação que a gente está produzindo aqui, os conteúdos que nós estamos produzindo aqui hoje, chegar num lugar que não tem internet? Ora, sem internet eu não posso mandar para lá.
Uhum.
Mas se a pessoa que estiver lá em uma comunidade, lá em Oriximiná, que não tem acesso à internet, chegar até uma lan house e acessar pela internet o sistema Balbaxa, ela transfere todo o conteúdo que ela precisa para lá.
Muito
e ela pode,
legal.
Lá na Mucua, que ela está no servidor,
uhum.
Colocar que necessidade que ela tem, que tipo de informação que ela está buscando. Se essa informação estiver na rede, ou se não estiver na nossa rede do Balbaxa, sabe, alguém da rede vai encontrar esse material e disponibilizar para ela. De maneira tal, que a hora que ela chegar num lugar conectado, o servidor dela, a Mucua dela, vai entrar na rede das Mucuas, e a rede vai saber que ela está procurando tal coisa e imediatamente transfere para ela. Assim como vai saber que ela produziu um conteúdo lá, um vídeo, um arquivo de PDF, um arquivo MP3 de uma música, de uma história que ela gravou e ela quer publicar na rede, o sistema reconhece e faz as transferências automaticamente, entendeu?
Muito
então,
legal.
Eu te digo, o mesmo conteúdo que está aqui vai estar lá daqui a pouco. Você está me entendendo?
Estou entendendo. Inclusive a nossa entrevista vai para lá, não é isso?
Exatamente. Ela já está sendo retransmitida pela nossa rádio web.
Ai, que legal. Um salve para todo mundo que está nos acompanhando pela rede Balbaxa.
Muito salve, porque tem gente em muitos lugares que está vendo pela internet essa entrevista que nós estamos fazendo pelo telefone.
Ai,
em tempo
gostoso.
Real.
Que legal. Ô, TC, antes de eu passar a conversar com a Yashodan, que é a Denise, ela prefere ser chamada assim, gente, que esse é o nome que ela escolheu, o nome místico dela. Ela teve, inclusive, Sim. recentemente na África, vai falar um pouco sobre isso. Não quero que você vá embora. Já vamos passar para ela e vamos encerrar com vocês dois, se você assim me permitir.
Sim.
Mas eu queria te perguntar, TC, antes de passar para a Denise, para falar com ela um pouco mais sobre esse lado, inclusive, espiritual, sobre a situação hoje, política dessas comunidades. Nós estamos vendo aí uma grande dificuldade de demarcação de terras de povos indígenas, de reconhecimento de terras quilombolas. Qual é o momento político que você vê hoje para essas comunidades?
Olha, infelizmente, assim, a gente constata, assim, né, ao longo de tantos anos de luta, né, que o número de comunidades que são reconhecidas e tituladas é tão pequeno diante da demanda, que é uma coisa, assim, desanimadora. A gente não consegue entender por que esse país não evolui no sentido da promoção da justiça social, né? Por que há tantos interesses contrários a direitos, né, que eu diria assim, sabe, que são direitos humanos, né, sabe,
uhum.
Como que a gente pode se evoluir a nossa humanidade, né, se a gente conviver com desigualdades, com violências, né, assim, aqui nos grandes centros urbanos a gente vivencia uma coisa que é extremamente trágica para qualquer país, entendeu? É o número de jovens, por exemplo, negros, sabe, jovens negros aqui. A expectativa de vida é pequena, a escala dessa violência de mortes, sabe?
Uhum.
É uma coisa muito impressionante, entendeu? Eu lamento dizer isso, mas uma companheira nossa aqui da casa, sabe, teve um filho morto, um garoto de 17 anos, junto com o companheiro dele, porque os dois roubaram um carro.
Uhum.
Dois jovens, duas crianças, vamos poder dizer assim, vocês estão me entendendo?
Uhum.
Auto de resistência, esse é o nome que eles dão para justificar essa chacina que estão fazendo. Aí nós fomos enterrar dois meninos no cemitério aqui de Campinas, onde estou, sabe? E tinha mais quatro que a Baep matou.
Certo.
É uma polícia de extermínio,
Inclusive, você está questionando muito essa questão do auto de resistência, né?
Estão
querendo suspender, porque isso, gente, é assim, a pessoa fala, ah, ele reagiu, né?
Aí no Pará, aí é a mesma coisa,
uhum.
A gente acompanha daqui o tanto de mortes que se realiza aí, assim, entendeu? De assassinatos, né?
Ah, falta então, ainda o reconhecimento de uma cidadania plena, então, né, TC?
Sim, um país que não promove justiça social, sabe? Que não atende essa demanda da população, que é por coisas muito básicas, direito à saúde, direito à educação, sabe? Direito à moradia. Se as pessoas não têm isso, quer dizer assim, a sociedade produz desigualdades que gera violência, né?
Uhum.
Como que a educação é tão precária ainda, entendeu?
Entendi.
O direito ao trabalho, o direito a reconhecer o trabalho autônomo, né, das pessoas que estão no campo, que trabalham, qual é a condição que tem para cuidar da saúde, para se locomover, para se comunicar, quer dizer assim, infraestrutura básica, nós estamos falando, essa população não tem, sabe? Agora quer resolver isso com a polícia matando, sabe?
Uhum.
Isso é política de extermínio. Então, assim, sabe? E quando não reconhece a terra, sabe? Se não reconhece o direito ao território, sabe? Não reconhece nenhum outro direito humano da pessoa.
Entendo.
E partimos do pressuposto que principalmente as comunidades tradicionais, sem território, elas não têm como se organizar. Elas se marginalizam.
Sem
entendeu?
Dúvida, sem dúvida.
É.
Ô, TC, deixa eu te pedir licença, porque o tempo voa e a gente pode conversar de novo, porque claro que o nosso assunto não se encerra. Vou pedir para você ficar aí para a gente encerrar o programa todo mundo junto, mas queria saber se aí a Shodan está me ouvindo.
Sim, ela está, deve estar.
Oi, Yashodan, bom dia.
Bom dia, Beth. Bom dia a todos os ouvintes da rádio.
Ai, mas que voz mais linda. Macia, sexy.
Obrigada.
Terna, maravilhosa. Oi, Yashodan.
Prazer atravessar as fronteiras. Sim, diga lá.
Pois é, nós ficamos com pouco tempo, que a gente teve dificuldade de te contatar, o que não impede que a gente converse mais para frente outra vez. Mas eu queria que você hoje nos falasse um pouco da tua experiência, né, como quilombola, lá da região do município de Triunfo, lá da Morada da Paz, em relação a essa rede Mocambo e ao sistema Baobáxia. Como isso tem influenciado no cotidiano da tua comunidade?
Uhum. Bom, Beth, assim, essa é uma história que a gente vai ter que contar em alguns minutos, né? Vamos ver se a gente consegue extrair dela os pontos mais importantes, assim. Eu faço parte da comunidade Morada da Paz, que é uma comunidade auto-reconhecida, quilombola, que fica ali no interior de Triunfo, Montenegro, no estado do Rio Grande do Sul. E nós somos também ponto de cultura Omorodê, que significa infância em Urubá. Nós temos uma tradição, por conta da nossa história, de estarmos numa região muito inóspita em relação ao processo de colonização, de um lado alemães e poloneses, de outro poloneses e portugueses. É uma habitação, é um território de resistência e também de resiliência, como se diz na África, de trabalhar o nosso Akan, né? Esse processo de enfrentar os desafios, e eles nos tornam mais fortes. Foi aí, por esse contexto, que nós nos encontramos com a Rede Mocambos, há mais ou menos 5 anos atrás, através de um membro já da rede, que também é gaúcho, o PC, e que estreitou essa comunicação. Eu diria que houve, deste momento em diante, um processo de fortalecimento das nossas lutas, porque nós estávamos lá, no interior do Rio Grande do Sul, entendendo muitas vezes que a luta de um, de outro, eram lutas esparsas, embora a gente quer a mesma coisa, a gente quer a visibilidade da nossa cultura, o reconhecimento da nossa cultura. Ao acessar, ao ser convidados para entrar na rede, isso fortaleceu uma caminhada de mais de 20 anos que a gente já tinha, em relação a esse processo de revitalização e reconceituação da nossa cultura ancestral.
Uhum.
Bem, há cerca de 3 anos atrás, eu participei da minha primeira pagelança quilombólica, eu poderia dizer. E foi, assim, um divisor de águas dentro da nossa concepção, da concepção do meu povo, lá da comunidade Morada da Paz, de cultura digital. Então, a gente viu nas experiências vivenciadas na pagelança, no contato com o computador, que foi se desmistificando, né? Para a gente, o computador era algo, assim, muito distante, muito... sombrio, porque não se sabia exatamente, qualquer coisa deletava tudo, e agora... E esse contato, veja, a gente está no século XXI, né?
Mas esse Sim, contato, isso também é uma exclusão, é a tal da exclusão digital,
é Exato, é um nível de exclusão digital. Uhum. Então, a gente sente que, ao participar da Rede Mucambos, ela potencializou um processo de inclusão, mas de empoderamento, né?
Sim.
De empoderamento para o nosso povo. E o que acontece? Daquela pagelança e de novos conceitos de cultura digital que eu absorvi aqui, eu retornei para o meu território, para o território da comunidade Morada da Paz. Nós fizemos vários IPADs, que é a forma como a gente chama as reuniões dos conselhos que existem dentro do território. Dialogamos com várias pessoas da região, fora da região, o contato direto com o pessoal da Casa de Cultura Tainã, que fez com que, num encontro, que para nós é um encontro muito sagrado, que é o Terreiro de Chão Batido, ele acontece todo ano, no mês de junho, nós reunimos outras comunidades quilombolas, os parentes indígenas, para dialogarmos sobre a nossa história. E nesse terreiro, que foi logo depois do meu retorno da pagelança, tinham muitos jovens e nós problematizamos, assim, olha pessoal, nós queremos ser usuários e consumidores dessa internet, desses meios digitais que estão aí, ou a gente pode ser protagonista também usando todas essas ferramentas para salvaguardar a nossa memória, o nosso patrimônio ancestral.
Uhum.
E foi uma fala provocativa, muito estimulada por tudo o que eu vivi na pagelança quilombólica, que o povo que tem gana, né?
Uhum.
A comunidade Morada da Paz ela é composta de gente de muita fibra, de muita gana, aceitaram o desafio.
Muito
e
legal.
Nós imediatamente realizamos o IPAD da Juventude Quilombola Indígena.
Querida, olha, nós vamos ter que interromper, vamos ficar no caminho, o que quer dizer que nós teremos que nos reencontrar. Eu quero deixar o convite para você voltar e conversar comigo com calma. Podemos marcar?
Podemos sim.
Então eu vou depois ver direitinho para você contar um pouco mais dessa experiência lá na tua comunidade, falar um pouco mais sobre isso. Quero agradecer ao TC pela participação e a todo o povo da rede. Um abração para vocês, um beijo para o Jaborandi, para a Elaine, para todos. Até o nosso próximo encontro, que eu espero que seja breve.
Valeu, Beth. Obrigadão pela oportunidade. Um beijão para você e para todo o povo da Amazônia aí. A gente está junto.
Tamo junto. Tchau, queridos.